Olá, eu sou Vera Appleton, diretora da Appleton, um centro de arte no bairro de Alvalade, em Lisboa. Neste podcast vamos ouvir o que vários convidados ligados à arte contemporânea têm a dizer acerca da sua atividade e de questões com ela relacionadas. A Appleton é uma associação sem fins lucrativos com o apoio mecenático da HCI Construções, A2P, My Story Hotels e JD Collection. Desde 2020 conta com o financiamento da Câmara Municipal de Lisboa e desde abril de 2024 com o financiamento da República Portuguesa, DG Artes. Shirley Pais Leme, 1955, Minas Gerais. Em 1978 gradua-se na Universidade Federal de Minas Gerais. De 1983 a 1986 recebe a Bolsa Fulbright. Em 1986 doutorou-se pela JFK University de São Francisco, Art Institute e University of California at Berkeley, USA. Das individuais são selecionadas. Em 2026, Dias Normais, Instituto Link, Porto Alegre. 2023, Nosso Mundo, Museu de Arte Moderna de São Paulo. Em 2023 também, Os Vestígios dos Dias, Galeria Zielinski, Barcelona. Em 2022, Suspiro em Vão, Galeria Raquel Arnaud, São Paulo. 2020, Eterno Retorno, Carbono Galeria, São Paulo. 2019, Rariar, Galeria Raquel Arnaud, São Paulo. 2018, Geografias Errantes, Vistas de Dentro para Fora, Palácio das Artes, Porto. 2015, Quando Atitudes Transformam, Centro Cultural Minas, Belo Horizonte. 2012, Água Viva, Museu Val, Vitória. 2009, Heterotopias Cotidianas, Museu de Arte Contemporânea do Ceará, Fortaleza. 2008, Ambulantes, Centro Cultural Espanha, Cidade do México. 2009, Horas, Galeria de Artes Visuais, UFG, Goiânia. 2004, Peso e Leveza, Passa 4. 2003, Desenhos e Vídeo, Galeria Jasper, Munique. 1996, Das Artistes Brasiliens, Galeria de Debré, Paris. 1986, Inside Out, Fiberworks Gallery, Berkeley. 1981, Fibra, Fundação Cultural, Brasília. Das coletivas são selecionadas 2025, Fulgás, CCBB, Rio de Janeiro. 2017, Primeira Bienal Sur, Buenos Aires. 2015, Décima Bienal de Mercosul. 2010, Vídeo é après, Vídeo Brasilien, Emporté, no Centro Georges Pompidou, em Paris. 2006, Black and White, Aim Chining Gallery, Nova York. 2005, Primeira Bienal Internacional de Arte, Al Air Libre, de Caracas. 2007, Primeira Bienal do Fim do Mundo, Ushuaia. 2001, Côte à Côte, Arte Contemporânea do Brasil, Museu de Arte Contemporânea de Bordeaux. 2000, Bienal de La Habana, século XX, Arte do Brasil, Fundação Carlos Gulbenkian, Lisboa. 2000, Bienal de São Paulo. 1989, Segunda Bienal do Mercosul, Porto Alegre. 1987, Die Anderen Modernen, Casa das Culturas do Mundo, Berlim. 1993, 15ª Bienal de Lausanne. Olá, Shirley! Muito
Olá.
Obrigada por estares aqui, que bom ter-te connosco.
Ai, prazer é todo meu.
Neste podcast. Pronto, temos a tua exposição patente, portanto, não é, mas sendo-te uma artista com tanto tempo de prática, o podcast não é só sobre esta exposição, naturalmente vamos um bocadinho mais além. Ao preparar esta conversa encontrei uma frase tua que me ficou na cabeça, que é: o mundo me provoca. É uma frase muito simples, mas parece resumir uma atitude tua perante a criação. Não partes de uma ideia para ilustrar, mas de algo que tu observas, que te inquieta ou que te interpela. Gostava de começar precisamente por aí. O que significa para ti dizer que o mundo te provoca? Como é que essa provocação se transforma numa obra? E de que forma essa disponibilidade para observar o mundo se foi transformando ao longo de mais de 4 décadas de prática artística?
Ai, Vera. Na verdade, o Walter Benjamin, ele fala que o artista é um coletor.
Sim, um coletor.
Coletor, né? E eu acho que eu tenho esse olhar de coletar as coisas do mundo,
sim,
sabe? Então, as coisas que às vezes são despercebidas na correria do dia a dia, mas que estão aí.
Uhum.
Então, eu acho que estar no mundo é uma provocação.
Sim.
Só de estar. Sim. Só isso já basta.
Sim. Porque nem é só com objetos, é com frases, é com, não é? É com, é. É com tudo.
Com tudo. É tudo. É tudo imprevisível e tudo muito rico. Muito, as coisas do dia a dia, se a gente prestar atenção nas mínimas coisas, é muito rico, né?
É.
São elementos que dá para você criar poesias, dá para você escrever um livro, dá para você fazer milhões de obras de arte. Então, eu acho que é um pouco por aí.
E sentes-te que essa tua disponibilidade para observar o mundo se foi transformando? Achas que há mais perspicácia ao longo que o tempo passa ou há mais seleção?
No fazer artístico?
Ou no... Não, neste... Ainda estamos no antes, não é? Nesta provocação do mundo.
Ah.
Há mais atenção? Há mais...
Eu acho que quando a gente é muito jovem, a gente tem muita pressa. E pelo menos eu tinha muita pressa em fazer Sim. as coisas. E com o passar dos anos, essa pressa vai diminuindo.
Okay.
Então, a gente tem mais um compasso,
uhum.
Mais...
Paciência? Por acaso, não.
Não, é mais... Paciência, não. Não. Mas eu acho que é uma coisa de...
Mais
de não tão urgência.
Não, quanto... não tanta ganância, não é ganância, mas não tanta ansiedade.
É, ansiedade de urgência, uhum. sabe? Porque eu acho que eu fui muito urgente na minha vida. Eu fiz muitas coisas. Comecei muito nova e fiz muitas coisas.
Sim.
Então, hoje eu seleciono o que eu tenho que fazer, o que é mais importante. Eu penso mais e não tem tanta urgência. Okay. Não sei
se... Sim, respondeste. É diferente.
É.
Muda.
É.
Olha, a exposição que apresentas agora na Appleton, O Ar Não Tem Lugar, reúne um conjunto de preocupações que, como refere Carolina Quintela na folha de sala, mais um texto muito bonito com que ficamos no nosso portfólio de textos, reúne um conjunto de preocupações que acompanham o teu trabalho desde a década de 1980. Os filtros de ar deixam de cumprir a sua função utilitária para se tornarem arquivos atmosféricos. Superfícies onde se acumula tempo, matéria, memória. Interessa muito esse momento em que um objeto cotidiano deixa de ser apenas aquilo que é e passa a revelar uma realidade invisível neste caso. Como nasce este teu gesto? Quando é que percebes que o material encontrou a sua forma artística?
Olha, é muito interessante que eu sempre tive o olhar muito aguçado para as pequenas coisas que ninguém vê.
Okay.
Por exemplo, eu fiz uns desenhos com picumã. Picumã é uma palavra tupi-guarani que significa peruca.
Okay.
Porque quando os portugueses chegaram no Brasil, eles usavam peruca.
Uhum.
Então, os indígenas que eram tupi-guarani, eles criaram essa palavra.
Uhum.
Né? E... o picumã é um acúmulo de fumaça nas teias de aranha em casas que tem fogão a lenha. Não sei se você já viu.
Okay.
Quando tem lareira ou fogão a lenha, fica sim. uma coisa preta no teto.
Sim, sim, sim.
Então, aquilo chama picumã.
Okay.
Em tupi-guarani. Então, o picumã é uma matéria que, se você toca, ela se desfaz no ar. Então, eu criei os desenhos que esses picumãs, que congelei no tempo
uhum.
uma ação. Porque o picumã, se você tocar, ele se desfaz no ar.
Sim.
Então, eu fazia uma performance
okay.
capturando essas linhas no ar.
Uhum.
E são desenhos muito sensíveis, muito bonitos, com linhas e que misturam a performance
Sim.
e esse congelamento no tempo. Sim.
Qualquer coisa
matéria.
Efêmera, né? Qualquer coisa que seria
uma efêmera. Coisa que seria efêmera. Então, assim, eu acho que o dia a dia nos dá tanta riqueza, é que a gente corre demais para prestar atenção nos pequenos detalhes do dia a dia, que são muito importantes. Você me perguntou, eu já esqueci o
não,
que
era. Tem a ver com isto, com tu trabalhares muito esta lógica do invisível, não é? De tu gostares de mostrar, por exemplo, aqui, não é? Se quiseres falar um bocadinho da exposição e desta questão do ar, o ar não tem lugar, não é? O ar não tem lugar porque eu acho que nesta exposição, e está dito na folha de sala, e tu já explicaste, a tua preocupação não é falar propriamente da poluição, mas é falar do que nós não vemos, que é o ar poluído, certo? É o ar, ou seja, é claro que se falas da poluição, mas é sobre o ar, sobre o invisível, não é?
É, porque o ar não tem como você agarrar com as mãos,
sim,
né?
Sim.
Mas ali é um ar que circula e deixa suas pegadas, suas pegadas, suas sim. marcas, né?
Sim.
Então, o que nós vemos nessa exposição são as pegadas do ar, são essas manchas, é o ar que passou por ali e deixou essas manchas.
Sim.
E o que eu faço é reorganizar isso no espaço.
Claro.
Mas não fui eu que fiz a mancha.
Não, a mancha
foi
feita...
Foi a mancha feita pelo acaso, pela poluição. Pelo ar que passou ali dentro, né? Então, você pode observar que tem filtros de ar condicionados de carro que são branquinhos.
Sim, tu hoje trouxeste.
E outros são mais cinzas, outros têm uma nuance, né?
Claro.
E tem também os carros que circulam na zona rural, que tem uma mancha vermelha da terra.
Depende do sítio.
Depende do sítio que você vai. Então, assim, eu acho que esse trabalho, ele traz uma reflexão sobre o nosso ambiente,
claro,
né? O ambiente que a gente está, para a gente pensar mais.
Daquilo que damos por adquirido também, não é?
Então, eu acho que essa exposição, ela tem uma coisa assim, que eu misturei, né? Um vídeo dos anos 80 com obras novas, para ter
esta
diálogo.
Instalação que já foste mostrando, nunca tinhas mostrado em Portugal, mas já foste mostrando de formas diferentes.
Eu mostrei no MAN, que era o Skyline de São Paulo.
Incrível,
né?
Eu tive a sorte de ver essa exposição e era incrível o efeito do chão e do teto, era chão e teto espelhado.
Não, só o chão espelhado, mas o teto
refletia,
então causava uma penumbra, como se fosse São Paulo, né? Mesmo que a cidade toda poluída, né?
E como essa sala é muito especial, que é a sala da ponta e que tem o fim em vidro, o efeito ainda se simplificava mais, eu acho, pelo facto de ser vidro, né? Não estava ali contida.
Não.
Parecia que extravasava, não era?
Ela tinha duas entradas, uma entrada e uma saída.
Exatamente.
Você entrava pelo museu e saía pelo
parque.
Para
o jardim, exatamente.
E tinha também uma coisa interessante, que era o espelhamento da área externa, que eram as florestas que vinham,
as
né? Contrapor com
a poluição e com a urbanização.
Exato.
Sim.
Então, aqui, eu quis trazer um pouco
essa ideia
mais unindo obras de tempos diferentes,
sim,
né? Dos anos 80, dos anos 90. E, então, foi um pensamento que girava em torno dessa questão do ar, né? Mas em momentos diferentes da minha carreira. Sim. Que é interessante,
sim, é interessante,
né?
Porque, quase uma retrospectiva de um tema muito específico. É.
Não, e também que a gente fala da mesma coisa sempre, né?
Na verdade, chegamos lá, né?
É, mas a gente vai falando como se fosse um filtro de ar-condicionado de carro.
Exato.
Que é circular, né?
É, é verdade.
Então, quando eu estava fazendo essa
instalação,
esse trabalho, sim, que eu entreguei hoje, que
a edição,
eu fiquei pensando nisso, porque o ar, ele passa e ele é circular, né? No filtro de ar-condicionado de carro. E é como a vida também. É. Eu fiquei pensando muito nisso e essa ideia da exposição, e o ar não tem lugar, que é o ar deixando as suas pegadas. Então, assim, me veio essa ideia de que é a vida, né?
É o ciclo.
É o ciclo, né? A vida.
Uhum.
E, então, tem uma série de camadas esse trabalho, né?
Sim,
eu fico pensando, né? Tem uma série de camadas.
E
o filtro de ar-condicionado de carro
também tem.
É circular também, né? Então, assim,
o ar circula?
É. Circula e ele vai deixando suas pegadas, né?
Uhum.
Suas manchas.
Claro que sim.
Então,
até essa metáfora também. Não tinha pensado nessa ainda.
É.
Que interessante. Olha, uma das coisas que mais me impressiona na tua obra é que nunca sinto que ela procure representar a natureza. Há antes uma revelação de convivência com processos naturais. A erosão, o crescimento, a sedimentação, a evaporação, a circulação do ar ou a transformação da matéria. Eu já te ouvi dizer, não representa a natureza, trabalho com ela.
Uhum.
Que eu achei linda esta frase. Já não sei, eu fui buscá-la alguns à internet, não, não ponho a fonte, peço desculpa, porque não sei onde é que tu a disseste, mas tu disseste isto. E faz sentido, não é? Reconheces na frase. Acho que esta frase ajuda a compreender grande parte do teu percurso. A natureza não surge como um tema ou uma imagem, mas como uma condição da própria existência e da própria criação artística. Ao mesmo tempo, mesmo quando abordas questões ambientais, nunca sinto que estejas a produzir uma denúncia ou uma ilustração. As tuas obras parecem antes convidar-nos a desacelerar e a reparar naquilo que normalmente ignoramos. Pergunto então por isso. O verdadeiro tema da tua prática não será apenas a natureza, mas também a atenção? A arte pode ensinar-nos uma forma diferente de olhar? Antes de transformar aquilo que pensamos, pode transformar a maneira como habitamos o mundo?
Sim.
Sim?
Eu acho que sim, que eu acho que é como...
Desculpa a longa pergunta, mas...
Não, mas... É incrível, porque a poesia vem daí, né? E eu acho que antes, eu não sei quem que vem primeiro, a poesia que eu fazia quando criança, sim, ou as manifestações que eu tinha quando criança. Engraçado que eu fui convidada agora para fazer uma exposição de comemoração, não sei quantos anos, de uma galeria lá no Brasil. E essa... E nessa galeria, muitos anos atrás, eu fiz uma performance, que era uma coisa que eu brincava quando criança, que era a performance basicamente é assim. Quando criança, eu morava na fazenda.
Sim.
E a gente brincava com as coisas que tinha ali.
Sim.
Eu não sei se alguém, obviamente, pode ser que alguém nos ensinou ou eu inventei. A performance que eu fiz na galeria foi de colocar fumaça sem fixar debaixo de um prato.
Uhum.
Isso eu fazia quando era criança, mas depois eu transformei isso em obra. E eu colocava fumaça e as pessoas em círculo. E eu dava informações, o que elas deveriam fazer por debaixo do... para elas me imitarem.
Sim.
Passar o dedo debaixo do prato.
Sim.
Fazer uma cruz e fazer no rosto.
Então, risco...
então o rosto ficava todo preto.
Sim, sim.
Então, isso era uma coisa que eu brincava.
Ah, quando tu colocavas a fumaça e o prato ficava escuro com...
Com fumo.
Com o fumo.
É.
Ok.
Preto. Com porque
era... No fundo era uma forma de pigmentação que tu criavas.
Sim. Então isso era uma coisa que eu brincava com isso. E eu resolvi então fazer essa performance.
Okay.
E que foi incrível, as pessoas amaram. Agora elas estão me pedindo para repetir a performance novamente. Então assim, eu acho que tudo tá no cotidiano. Todas... pequenas manifestações, né? São micro histórias. Até eu tenho uma exposição que eu dei o nome de micro histórias diárias. Porque no dia a dia acontecem coisas incríveis que a gente não presta atenção.
Sim.
Se a gente para para prestar atenção. Então, o Roland Barthes, ele fala que quando você tira a fotografia, esse momento é o púlpito, né?
Sim.
Então, é esse momento que a gente agarra e transforma em obra, né? Então, eu acho que o cotidiano é uma... tem todos os elementos para a criação, né?
Sim.
Se a gente prestar atenção.
E por isso a arte pode transformar realmente a maneira como nós habitamos o mundo, não é?
Sim, sim. Transforma.
Ensina-nos a olhar de maneira diferente.
Sim, ensina. A arte, eu acho que ela é um parêntese, né?
Sim.
Do cotidiano.
Okay.
Né? Principalmente a arte contemporânea, né?
Sim.
Um parêntese do cotidiano, se a gente prestar atenção.
Pois.
Né?
A pessoa, sim.
Porque ela...
Obriga a atenção.
Traz a atenção... para uma coisa ínfima, às vezes, que você percebe no cotidiano e faz aquilo ser grande.
Grande,
né?
Sim.
Transformar em outra coisa, né?
Sim. Mas concordas com isto que eu disse, não é? Que a natureza não é bem um tema, mas é uma condição da existência, da própria criação artística. Faz sentido para ti?
Faz. Faz muito sentido.
Uma das coisas que mais me impressionou ao rever o teu percurso foi perceber que, apesar de ser frequentemente apresentada como escultura, o desenho nunca desaparece. Mesmo nas instalações parece existir uma forma de desenhar o espaço, os percursos e as relações entre elementos. Ao mesmo tempo, os materiais que escolhes nunca parecem neutros. A fibra, nos primeiros trabalhos, apresentados ainda no início da década de 1980, a madeira, o ferro, a água, por exemplo, em Água Viva, no Museu Val Vitória, em 2012, ou agora os filtros de ar, nesta e em tantas outras, e chegam às obras já carregados de tempo e memória. Gostava de perceber melhor esse processo. O desenho continua a ser a forma como pensas uma obra, primeira pergunta, ou já não existe separação entre desenhar, recolher materiais, construir, instalar?
Sabe que é uma coisa, né, que uma vez... Eu fui professora desde criança. Eu dava, como eu tenho 6 irmãos, eu dava aula para os irmãos mais novos. Então, e depois eu fui professora muito cedo e segui minha vida inteira. Então, assim, eu dava exercício para os meus alunos desenhar sem usar lápis, papel. Porque o desenho...
Tu já mandavas as pessoas desenhar com o dedo. Não, depois da fumaça.
Desenhar sem as ferramentas que normalmente se usa, tradicionais. Então, e põe a pessoa a pensar o que é o desenho também, né? Porque o percurso... Uma vez lá em Berkeley, quando eu estava lá, eu tinha o meu orientador, era o David Arland, um artista importante lá da Califórnia, que infelizmente faleceu recentemente, e o David Ireland era um artista performático. E ele foi meu orientador. Então, um dia, eu falei com ele, eu vou fazer um desenho. Você quer fazer comigo? Ele falou, pois não. E ele achou que eu ia, de fato, desenhar na rua. E aí eu convidei ele para ir na padaria, próxima à casa dele, que é o percurso, é um desenho. Sim. Então, desenhar, eu falei com ele, eu estou desenhando sem lápis e papel. É um outro desenho, né? Sim. Um desenho mais conceitual. Sim, mas é um desenho que você faz todos os dias. Um desenho
geográfico, quase.
Você vai, sai da sua sala, vai para a cozinha, vai para a casa de banho. Então,
sim, se os nossos pés ficassem marcados, estávamos a desenhar o chão, né?
Desenho, é essa coisa de desenhar o invisível, uhum. Né? Então, assim, eu sempre fiquei prestando atenção nessas coisas, coisas que não são tradicionalmente relacionadas com a arte, okay. Sabe? Porque, claro, que tem o lápis, o papel, mas tem outras maneiras de desenhar. Porque claro, quando a gente imagina, por exemplo, quando eu imagino Lisboa, eu já desenho um mapa na minha cabeça. Uhum. Só conceitualmente, né? Sim. Sem transformar isso em matéria. Então, eu acho que essa ideia do desenho é incrível.
Sim.
Porque o desenho também é desígnio, uhum. É vontade, uhum. Né? É o que você pensa pode ser, né?
Claro.
Então, o Vasari falava isso desde muitos séculos atrás. Então, eu acho que isso é bonito. Eu gosto disso, sabe?
Sim.
E eu acho que desenhar também é uma coisa que todo mundo faz. Porque é a coisa mais imediata. Desenhar é escrever.
E era isso que, engraçado dizer isso, que eu estava aqui a pensar nas tuas esculturas. Que são esculturas, são desenho e são poesia, não é?
É
engraçado.
E é materializado, né?
Sim.
Porque
ao ser manuscrito,
a palavra se vai.
É desenho, não é?
É.
Quer dizer, eu vejo aquilo também como um desenho.
É desenho. Exatamente. Então, assim, é incrível quando a gente pensa no trabalho que a gente fica andando em círculos, né? Que é como se fosse uma espiral, que você está falando da mesma coisa, mas sobe um milímetro. Sim. Cada vez que você vai fazendo um trabalho, você vai subindo um milímetro. Então, isso é interessante pensar.
Sim. Mesmo. Gostava de recuar agora até aos anos 1980, que foram muito especiais para ti. Foste para os Estados Unidos com a bolsa Fulbright. Realizaste o teu doutoramento entre o JFK University, o San Francisco Art Institute e a University of California, Berkeley. É também desse período a exposição Inside Out, Fiberworks Gallery, em Berkeley, 1986. Acho que referimos na biografia esta exposição. Que impacto teve essa experiência na tua prática? Mudou sobretudo a linguagem artística ou transformou a forma como compreendes o papel da arte e a relação entre o artista e o mundo, mudando de lugar? O que é que isso te trouxe?
Olha, Vera, foi a primeira vez que eu saí...
Eras muito novinha.
Para morar fora. Eu tinha conhecido países da América do Sul, mas não conheci, não vivi em nenhum país. Eu fui morar, né? Habitar aquela terra. E eu sou muito grata à Fulbright, porque é muito especial.
É uma bolsa
muito prestigiada.
É.
Além disso, eles possibilitam milhões de coisas.
Sim,
né?
Contactos e criam pontos. Né?
Possibilita você estudar onde você quer.
Exato.
Porque quando eu estava lá nos Estados Unidos, eu vim conhecer a Europa naquela época. Eu não conhecia a Europa até então.
Ok.
Então, por quê? Por que eu vim conhecer a Europa? Porque eles organizaram uma disciplina que se chamava Crítica de Arte para o artista ter aulas no Imperial College em London, e não sei qual outra na em Florença, Paris. Então, sabe, eles fazem um programa incrível, fizeram um programa incrível para mim, assim. O que foi interessante é que a Fulbright me abriu para o mundo. Eu me considero uma outra pessoa depois
daquele
momento, porque eu saí do Brasil, era ditadura militar. Tudo era fechado, a gente não recebia livros, era dificílimo ter acesso. Então, a gente, na escola, na graduação, a gente via, por exemplo, no máximo até o cubismo, não chegava na contemporaneidade, era muito fechado o Brasil. Uhum. Era difícil ter acesso a outras coisas. Uhum. É claro, é um período que... não tinha internet, não tinha nada. Isso é,
óbvio,
é quase isso. Dinossauro,
sabemos,
né? Falar isso, porque é uma época muito diferente da de hoje, né?
Sim, mas com tantas coisas especiais ao mesmo tempo a acontecerem, né?
Então, mas assim, então, quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu pude ver obras que eu estudei
ao vivo.
Então, os museus são incríveis.
Claro.
E com a Fulbright, eles bastava você pedir uma viagem de estudos e tal, eles mandavam dinheiro, era super... Então,
aquelas obras todas icônicas,
icônicas,
70, exemplo, até para trás, né?
Isso. Aí fui para Nova York, fui conhecer vários museus, vários sítios. Novo México, eu viajava muito dos Estados Unidos, eu pude vir para a Europa, que eu nunca tinha vindo antes. E, porque naquela época, era muito nos anos 80,
era caro.
80, era caro, era difícil.
Sim.
E no governo do regime militar, você tinha que pedir permissão para sair,
claro,
do país.
Portanto, estando nos Estados Unidos, era tudo muito mais fácil.
Tudo mais fácil, então eu circulava, eu só não podia ir para Cuba.
Okay.
Que era uma condição, assim. Mas fui para o México, Guatemala, viajei todo o México inteiro e foi, assim, riquíssimo, porque o México é, de fato, um país muito rico, né?
Uhum.
De imagem, aquela, sabe, você na rua do México, você cria imagens, então foi muito rico.
Então, se tu vês essa... Tu que absorves tudo, imagina o que eras, que seria tu com essa idade, não é? Com aquela ânsia a receber tanto, nem sei, devias criar muito, imagino. Deve ter sido uma época muito produtiva.
Muito produtiva. E também foi uma época que eu li muito, porque as bibliotecas americanas são incríveis.
Sim.
Assim,
tinham tudo.
Tem tudo. Se não tem, eles mandam buscar.
Okay.
Então, eles têm convênio com todas as bibliotecas do mundo. Se tem um livro que você fala que você quer, pelo menos na Universidade de Berkeley, é assim. Aí eles mandavam entregar na sua casa. Então, foi um período que eu estudei muito, que eu li muito, que eu cresci. Eu me considero, assim, uma outra pessoa depois... dessa experiência.
Esse acaba com a expressão Inside Out que acaba o teu período aí?
Sim.
É o que remata o período, em 86.
Eu fiz uma instalação que era imersiva, né? Uhum. A pessoa, o visitante, podia entrar dentro da obra e experienciar aquela obra, né? E você sabe uma coisa interessante? Que foi lá nos Estados Unidos que eu estudei muito sobre arte brasileira.
Sim.
Não foi no Brasil. Porque lá, na época, eu estudei em Belo Horizonte. Belo Horizonte era nas montanhas.
Sim.
E o contato era pouco com o Rio de Janeiro e São Paulo, muito pouco. Então, quando eu fui para os Estados Unidos, eu tive acesso a livros...
Que não tinhas em Belo Horizonte.
Não tinha em Belo Horizonte. Claro. Da arte brasileira. Eu tive acesso a pensamento do Hélio de Sica, sim, da Lígia Clark, que imagina, o Hélio é do Rio, a Lígia é de Belo Horizonte.
Sim, são todos.
E eu estava em Belo Horizonte. Não
o
tinha.
Pedrosa, o Mário Pedrosa.
Mário Pedrosa. Mas não tinha.
Que era uma referência.
É. E não tinha uma biblioteca com tanto peso para
claro,
a gente estudar.
Ainda por exemplo, estavam debaixo de um regime militar, portanto, tudo o que era manifestos artísticos que fossem contra ou que fossem minimamente vanguardistas eram postos de lado, com certeza, não é?
É, e não tinha publicações. Sabe uma coisa que eu acho incrível aqui em Portugal? Que vocês publicam.
Ah, essa consciência, não é?
Tem uma consciência de publicação. No Brasil, agora, ó, recente, é muito recente, dos anos 2010 para cá.
Mas nós temos desde essa época, sim.
Vocês
catálogos
têm,
incríveis.
É, e aqui isso é incrível, porque publicação é muito importante.
Claro,
né?
É o que fica.
E é o que fica. A Maria da Graça, que ela... Carmone Costa, ela que falava isso, né? Tem que publicar ela.
E quantos livros publicou ela?
Ela, pois é. Mas isso é incrível. Agora, no Brasil,
não tinha
esse...
Então, e como é que tu chegaste a isso, essa informação, se não havia assim tanta publicação?
Então, olha, eu tive acesso nos Estados Unidos, das publicações do Brasil. Por isso que eu fui...
As poucas que havia, mas havia poucas.
Pouquíssimas. Pronto. Mas lá tinha.
Mas havia. As poucas que havia
estavam
lá.
É. E assim, eles preservam, valorizam isso, sabe?
Uhum.
E o que eu acho interessante que o Brasil hoje tem consciência de publicação.
Tem
muitas artistas sendo publicadas e tal.
Sim.
O próprio
Hélio...
E os espaços
preocupam-se, as galerias, há outro cuidado, né? E o espaço alto...
Há outro, mas isso é recente assim, eu
sim,
né? Não é lá nos anos 80, 90,
não
tinha
anos
isso.
2000,
é. Então, há muitas manifestações no Brasil que não foram documentadas,
pois,
sabe? Então, isso é interessante, como os críticos de arte, né, que tem o Frederico de Moraes, né, ele fez lá em Belo Horizonte um evento que eu já esqueci o nome, não sei, do Corpo à Terra,
sim,
uma coisa assim, no Parque Municipal, que era uma coisa incrível e não teve publicação em Belo Horizonte. Que ele
sabe, nós temos aqui, sim, como nós, se calhar, Alternativa Zero, era Alternativa Zero não ter tido uma publicação, não é?
Pois
que
é.
Tem.
Pois é.
Que foi muito, muito marcante, não é? Que existe essa publicação do Ernesto Sousa e de tudo aquilo.
Então,
foi essa exposição. Sim.
É
um aumento, se calhar, equivalente, mas que depois torna-se muito efêmero, não é?
Exato.
Não havendo uma publicação,
que
registro fica?
Registro fica. Então, é isso.
Fica
que
a memória, fica a nossa. Vamos falando.
É.
E ninguém pegou nisso a nível académico, sabes, alguém.
Tem algumas
certeza,
pessoas,
né?
Mas a nível acadêmico, faz uma dissertação, uma tese, fica dentro da universidade, não publica.
Pois,
porque,
isso também é pena, né?
É uma
esse
pena.
Não ser maior.
É. Não ter incentivo à publicação.
Claro.
Porque, claro, nós temos lei de incentivo fiscal, mas ainda é muito pouco pelo tamanho do Brasil, entendeu?
Sim.
Porque Portugal publica muito mais do que o Brasil inteiro.
Nós somos mais pequeninos, não é?
Pois é, mas um país tão pequenino,
sim,
e publica mais do que o,
sim,
o Brasil, que é um continente quase, né?
É, exato.
Então, assim, falta publicação em arte, sim.
Uhum.
E também tem uma coisa, eu acho que falta, eu acho que consumo. Comprar mais livros de arte também, sabe? Porque os livros tornam-se muito caros no Brasil. Aqui é muito mais barato.
É verdade, é verdade. Eu já
muito
senti
caros.
Isso lá.
São muito caros para fazer.
Sim.
E para
fazer o papel.
Mas imagina, um país de dimensões continentais como o Brasil,
com não era bater papel. Isso. Claro, é. Não.
Né? Não. Bananeira faz papel.
Exatamente. Com tanto recurso natural.
Reciclar, não é? Né? Tem muitos recursos.
Mas realmente já ouvi falar disso, do problema, o papel de estar caro?
Eu não sei, não entendo. Porque eles compram papel da China,
sim,
muitas editoras, que eu estou para fazer um outro livro agora, e assim, a maior editora de arte lá, Ipsis, do Brasil, que é especialista em livro de arte, ela importa papel da China, entendeu? Então, a gente não entende.
Não há produção.
Não, há produção, mas eu não sei o que fazem com a produção.
Mas há produção.
Há produção, mas é claro que o preço do mercado competitivo com a China, ninguém compete com a China,
sim,
porque a China é tudo mais barato.
Já ouvi falar até em outras coisas.
Então, assim, eu acho que essa ideia de publicação que vocês têm,
uhum,
assim, incrível, porque você vê um artista no começo de carreira já tem uma publicação. Tem 3 publicações, 4 publicações. Eu tenho 4 décadas, 5 décadas de produção. Eu tenho um livro e, claro, tem vários catálogos.
Sim.
Mas eu acho que essa questão de ser livro é importante, sim, sabe? Sim, que abrange a obra toda.
Sim,
eu tenho vários catálogos de exposições específicas.
Sim, isso tem. Olha, quando olho para exposições como Água Viva, Museu Val Vitória, 2012, Geografias Errantes, Vistas Dentro e de Fora, Palácio das Artes no Porto, Rariar, da Galeria Raquel Arnaud, São Paulo, 2019, O Nosso Mundo, Museu de Arte Moderna de São Paulo, 2023, e agora O Ar Não Tem Lugar, aqui na Apple, também em 2026, tenho a sensação de que todas pertencem à mesma investigação. Mudam os materiais, mudam os lugares, mudam as formas, mas regressam constantemente ao tempo, à paisagem, ao corpo e à transformação da matéria. Quando olhas para trás, reconheces essa continuidade ou sentes que, na realidade, cada exposição nasceu de perguntas totalmente diferentes?
Olha, não, eu acho que o assunto é o mesmo.
Uhum.
E a maneira de realizar é outra.
Okay.
Mas, assim, eu acho que o artista, ele sempre anda em círculo. Você está sempre andando, tendo uma estrada, como uma espiralar.
E sempre achas que sempre à volta do mesmo tema?
Sempre há uma adição, é como uma espiral. Você sobe um pouquinho, mas é uma espiral, sobe,
sim,
um pouquinho.
Sim.
Eu acho que é um pouco isso, que é a trajetória de um artista, né? Fala a mesma coisa de maneiras diferentes, digamos,
sim,
assim, né? Porque, assim, eu fui criada entre o campo e a cidade, em fazendas. Então, as brincadeiras eram muito brincadeiras de criança com o que tinha ali,
uhum,
em volta. Era com galhos de árvore, era com um lençol da cama. A gente inventava coisas, não,
sim,
é como... Eu me lembro, assim, que era difícil comprar bonecas.
Sim, ter uma boneca.
Uma boneca, ter coisas,
sim,
no Brasil. Precisava ir numa grande cidade,
uhum,
para adquirir. Então, as crianças brincavam com o que tinham. Inventavam.
Sim. Eram mais criativas.
Eram mais criativas. E os pais também incentivavam a criação.
Claro.
E que é diferente que quando começa a ter...
As coisas pré-feitas. Não é?
Feitas industrialmente.
Industriais.
Não tem criatividade. Mesmo
assim, depois as crianças ou têm ou não têm. Não é na forma como gerem os objetos. Mas sim, a base era mais criativa.
Então, assim, eu acho que eu incentivei isso aos meus filhos, sabia?
Sim.
É, eu não fui uma mãe consumista de brinquedos.
Uhum.
Eu queria que eles fossem criativos, porque eu acho que a criatividade é muito importante para a sobrevivência.
Também acho.
Em qualquer lugar no mundo, uhum, do planeta.
Uhum.
Então, assim, eu vi isso muito nos americanos, sabe? Quando eu morava lá, uma vez eu fui acampar, uhum, no Russia River, que é no norte da Califórnia. E chegando lá, veio um cara na nossa tenda perguntando: vocês têm saca-rolhas? Aí nós falamos: não, não temos. Ah, eu tenho que abrir esse vinho aqui. Aí nós pegamos a garrafa e começamos a bater a garrafa na parede. E a garrafa e a rolha começou a soltar.
O truque você já tinha.
É, e o americano ficava assim: mas aonde você aprendeu
porque
isso? Em que manual você leu
porque
isso?
Então os americanos são exatamente produto dessa industrialização e dessa...
Exato, eles não entendiam isso. Então essa maneira de... Na ausência de coisas, você inventa,
uhum,
não é?
Então, arranja soluções.
É, arranja soluções. Eu acho isso incrível.
Sim.
E aí, quando eu morava lá nos Estados Unidos, era tanta coisa que eu aprendi na zona rural. Eu me lembro que são coisas que eu tenho vontade ainda de utilizar em arte, assim, em obras que eu, uhum, pretendo fazer. Mas eu me lembro uma vez, nós fomos para o México. Eu era louca para conhecer o México, por causa das ruínas. Eu já tinha ido ao Peru, fiquei fascinada com a cultura inca, e eu queria mais saber dos astecas, mexicas e todas as culturas anteriores. E aí nós fomos para o México e alugamos um carro, um Volkswagen. E esse Volkswagen estava com um tanque furado, tanque de gasolina. Okay. A gente andava um pouquinho, acabava a gasolina. A gente não estava entendendo o que era aquilo. Aí o meu marido deitou debaixo do carro e falou: o tanque está furado. Você acredita numa coisa dessa? O que nós vamos fazer? Eu falei: eu sei. Vamos pegar sabonete, misturar com cinza e tampar o furo. Ele falou: ah, o tanque vai esquentar, não, não, isso não vai ficar. Eu falei: minha avó fazia isso na fazenda, com tacho.
Ah.
Não sei se você chama tacha
tacho,
ou tacho.
Tacho, tacho. Tacho é outra coisa.
É.
Tacho.
Então,
o tacho é o que vai ao forno para cozinhar, o que vai ao fogão cozinhar o arroz e a comida, não é?
Ah, então, é.
É o tacho?
É,
da cozinha.
O tacho,
assim.
É. Então, eu falei: eu lembro dela fazendo, e pode misturar com cinza também, sabão e
não
cinza.
Derrete.
Sabão e cinza é quase que um cimento. Então a gente foi. Aí nós andamos o México inteiro com um tanque furado, usando essas alternativas. Que até a gente falou: vamos criar um manual de sobrevivência para os americanos.
Eles bem precisavam.
Que a gente morava nos Estados Unidos e falava: vamos fazer um manual que nós vamos vender tudo. Mas assim, ensinamentos empíricos que a gente tem, que é maravilhoso, né? E eu acho que isso é muito rico e que a gente vai perdendo.
Pois vai.
Com
esta facilidade de ter as coisas à mão que nos... Esse facilitismo, não é? Que nos é proporcionado.
É.
Não é?
Perde tudo. A gente para de ser criativo, né?
Uhum.
Porque a sobrevivência traz a criação,
claro,
né? Também,
sim.
Né?
Claro que sim.
É.
Claro que sim. Olha, a tua carreira atravessa mais de 4 décadas e também momentos muito diferentes da história da arte contemporânea. Participaste na Bienal de São Paulo em 2000, na Bienal da Havana em 2000, estiveste presente na exposição Vidéo et Après, Vidéo Brésilien Emporté, no Georges Pompidou, em Paris, em 2010, na 10ª Bienal de Mercosul, e mais recentemente, em 2015, e mais recentemente, em Fulgaz, no CCBB, Rio de Janeiro, 2025. No entanto, olhando para a tua obra, impressiona-me sobretudo a tua coerência. Nunca sinto que tu procures acompanhar tendências. Pelo contrário, parece que continuas sempre a aprofundar as mesmas questões, respeitando o tempo próprio da matéria e dos processos. Essa fidelidade às tuas questões interiores foi uma decisão consciente ou aconteceu naturalmente?
Eu acho que as duas coisas, porque eu acho que tem uma coisa da vivência e tem uma coisa também que eu penso, né? Tem uma coisa intuitiva e tem uma coisa que é cerebral, sim, né? Mas eu acho que em termos de procedimento é a mesma coisa, que é estar atenta ao momento, as coisas do momento, né? Então, é um pouco isso que eu, com essas palavras que eu escrevo com água, derretendo, é como isso, é prestar atenção nas palavras, nas coisas que são intangíveis, mas que podem ser tangíveis.
E que, né, são permanentes, que não, essas não mudam com as tendências ou com as tendências artísticas, com movimentos artísticos, quer dizer, isso vai acompanhando o tempo, as tuas questões vão acompanhando todos os tempos, não achas?
Eu acho que sim, as preocupações, né, são similares, mas elas vão mudando um pouquinho. Eu acho que a cada tempo tem um acréscimo, uma vírgula.
Mas há uma coerência.
É, tem uma coerência, sim. Sempre. Sim. Mas que incrível, essa coerência não foi pensada a princípio.
É isso.
E depois é que eu tenho pensado mais sobre essa coerência,
sim,
né?
Sim, claro.
Mas eu acho que é uma experiência que eu tive muito forte quando eu era criança, na fazenda,
sim,
de viver assim, embebida por aquelas florestas imensas, aquela imensidão de terras.
Tu viveste lá desde que nasceste até que idade?
Então, Vera, eu acho que eu vivi minha vida inteira na fazenda, mas não vivi.
Não, exato.
Mas porque eu...
Tens essa sensação.
É, porque eu no Brasil é tudo muito grande,
sim,
né? Então a praia era muito longe, né? Uhum. É, você conhecia aqueles rios enormes. Para uma criança era maior que o mar, né? Um,
claro,
rio enorme. Uhum. Mas assim, eu vivi entre a cidade e o campo. É, essa dicotomia que... Uhum. Que eu achava que tinha muita, e tem, mas não, ao mesmo tempo não tem, ela se...
Ela mistura-se.
Mistura-se, sobrepõe às vezes.
Sim.
Mas assim, olhando para trás, eu vejo assim, quando eu era muito nova, eu queria capturar a poeira.
Sim.
Porque na fazenda, na região que meu pai tinha fazenda, a terra é muito vermelha, muito óxido de ferro. Então, era muito vermelha. Aquilo me impressionava, o redemoinho que vinha assim, criava Olha aquela escultura efêmera.
Já nessa altura tu vias...
Eu já vi uma escultura, eu queria capturar aquilo, eu, sim, queria pegar aquilo,
sim,
né? Então... Assim, essa ideia do campo e da cidade, até recentemente tem um filme que chama Campo Cidade,
sim,
que é um filme de alternativo lá no Brasil, bem interessante, mas é um filme assim, recente, acho que foi feito durante a pandemia. E interessante que mostra esses dois lados, sabe? Então, a gente pensa que é dicotômico, mas não é, né?
É fundo,
é. Então, essa pegar o incapturável é o que eu tento. Por exemplo,
desde sempre tu tentas isso.
É, exatamente dessa experiência da fazenda, de ver o redemoinho e aquele negócio de formar uma escultura no
que vai
ar.
Vai desaparecer.
Aquilo desaparece, então aquilo me causava
efêmero,
é. E aí, mas eu, essa coisa de eu pegar a palavra nessas sim, frases que eu faço com água e depois passo para o bronze, é um pouco isso, pegar o que não se pode pegar com a mão.
Sim.
É, então, desde sempre eu pensei nisso, sabe? Pegar o vento, sim, pegar esses redemoinhos, a água,
sim,
né?
Então, que escorre, né?
Escorre.
É, é. Sim, tão bonito. Então, olha, gostava de terminar voltando ao início da conversa. E começámos com uma frase tua, o mundo me provoca. Terminamos com o título teu, que é O Ar Não Tem Lugar. Fiquei a pensar que talvez exista uma ligação muito, muito forte entre os dois. Talvez o mundo continue a provocar-te, precisamente porque nunca está completamente dado. Tu não consegues agarrar essas coisas. Há sempre algo que te escapa, e que escapa ao olhar, e que a arte talvez nos ajude a perceber. Faz sentido para ti esta leitura? E depois de mais de 40 anos de trabalho, o mundo continua a provocar-te da mesma maneira?
O mundo me provoca bastante. Quando eu estou em sã consciência,
sim,
me provoca muito.
E, mas... e agora ainda te provoca mais? Ou...
É, eu não sei se provoca mais ou provoca menos, mas ele provoca.
Continua.
É, continua provocando. E essa vontade de capturar um incapturável, né? Porque eu vejo nessa exposição O Ar Não Tem Lugar, é um pouco isso, né? O ar você não vê, você não percebe, mas...
Não tem lugar, mas está em todo lugar.
Ar, é, a pegada do ar está ali.
Sim.
Então, tem a matéria me provocando,
sim,
né?
Sim.
Me mostrando que o ar passou ali, né? Então, eu acho que o mundo me provoca. Quando eu estou no meu normal, é claro que quando você está deprimida, eu fiquei deprimida uns anos por questões pessoais, mas aí é horrível, porque nada, o mundo não provoca em nada.
É exatamente o oposto. Eu estava a ouvir falar com tanta alegria do que a vida nos dá, das minhas coisas. Isso é... Alguém diz isso, é alguém que está muito bem, que está muito saudável, que consegue ver o belo da vida e que consegue apreciar. Quando nós estamos bem, e é exatamente isso que se sente, é a grande diferença quando estamos em baixo, é deixar de sentir esse estímulo, não é? na vida, deixamos de os ver.
Deixa de ter essa vontade
e essa
de
alegria
viver
de
e essa
viver.
Alegria nas pequenas coisas.
Que são lindas.
Né? Que são lindas. E a gente perde esse sentido.
Sim.
Mas e é uma coisa muito interessante que a tristeza faz isso, né? Faz
sim,
você perder esse
encantamento
pelas pequenas coisas.
Uhum.
Né?
É.
E eu acho que a minha vida inteira eu tinha um encantamento pelas coisas ínfimas,
sim,
muito pequenas, como a fumaça do fogão à lenha, da lareira.
Mas mais visuais? Sentes que eram coisas mais visuais ou também era o tipo de sensorial, tipo cheiros?
Sim, o cheiro também.
Também te toca muito,
sim,
não é?
O cheiro, esses elementos naturais que uhum, tem, sabe?
Uhum.
É, o canto de um pássaro,
uhum,
o movimento das folhas das árvores.
E aquele barulho, né?
Com o barulho, o som.
Uhum.
Então, essas coisas todas sempre me tocaram muito.
São encantatórias quando estamos bem.
É. Mas é uma coisa interessante. A Agnes Martin, que é uma canadense,
sim,
que morou muitos anos nos Estados Unidos, morreu nos Estados Unidos, ela fala isso. Ela tem um texto que é lindo, que chama Momento de Perfeição. E eu sempre dei esse texto para os meus alunos. Eu nunca tinha ficado deprimida. Eu era a pessoa mais otimista na minha vida. Então, quando eu tive... A minha médica disse que eu não tive depressão, eu tive melancolia.
Okay.
Que é uma coisa que... Depressão, você precisa de tomar remédio.
E ficas e não ficas funcional.
Não fica funcional.
E tu eras funcional.
Era, mas eu tinha uma melancolia muito forte. Eu tive uma melancolia muito forte, quase chegou à depressão. Sim. Então, essa melancolia... que lembra do filme do Lars von Trier?
Sim.
Melancolia?
Sim.
Foi quando ele teve depressão. Ele deu esse nome de melancolia.
Lindo. E é uma palavra linda.
É.
Mas estava usado o texto da Agnes...
A Agnes Martin, ela tem esse texto que chama Reflexão, que ela fala que o artista, ele está sempre nesse limiar entre...
melancólico.
O melancólico e o excitamento, mas é nesse entre que a gente
encontra
o sentido de fazer uma outra coisa, de criar. A criação está aí.
Sim.
Né? E que ela fala que o normal do artista não é se sentir... sempre bem. O normal do artista é sempre se sentir nesse limiar.
Sim.
Porque é importante para a criação.
Sim.
Esse...
Eu percebo. Esse equilíbrio.
É.
Eu estou-me a lembrar de uma referência vossa, que é o Vinícius de Moraes, com o Samba da Bênção. Que ele começa por dizer: é melhor ser alegre que ser triste, alegria é a melhor coisa que existe. Mas depois diz, mas para fazer um samba com beleza é preciso um bocado de tristeza.
Precisa, exatamente. Precisa estar nesse entre,
uhum.
que aí é onde está a obra. Né? Uhum. Então, ela também fala que a gente tem esses momentos de lucidez.
Uhum.
Quando você quer fazer uma obra, fica claro, uhum. cristalino.
Sim.
Esse momento de lucidez que a gente tem... são pequenos momentos, muito pequenos, né? Que às vezes passam desapercebidos.
Sim.
Mas que esses momentos são os melhores, são os que fazem os
tipo um intermédio.
Esses momentos que fazem você ir para a próxima obra.
Ok.
E que, por isso que a gente sempre está... indo.
E à procura de mais.
À procura de mais, fazer outra obra, porque a gente tem esse pequeno...
momento.
Ponto. Então, é um pouco isso, a gente tem esse momento de lucidez, e isso dá uma grande realização, né?
Sim.
Então, perder isso, né? Eu acho que ficar triste ou melancólico,
permanentemente. É muito...
Eu imagino eu conheço muitos artistas que são deprimidos, né?
Sim.
Então, a depressão é uma doença.
Sim,
né?
Claro.
A melancolia é diferente, né?
É um
estado. A melancolia é um estado. E que você pode escapar dela, né?
A depressão já é diferente.
Depressão é
preciso de entrar remédio, no buraco. Sim.
E mais...
Eu acho que todos temos um bocadinho de melancolia, não é? É normal.
Ah, sim. Melancolia é quando você termina um trabalho, dá aquela baixa,
sim.
assim. Depois você vai...
Sim, inauguramos uma exposição.
E
o dia a seguir à inauguração, né? É sempre uma... estamos a falar de coisas superficiais, mas acho que todos vamos tendo esse, mesmo quem não é artista, não é? Vai vivendo entre esses estados.
É, porque a pessoa, por exemplo, quem... Não, como é que é? Aplica na bolsa ou joga na bolsa? Aplica, né?
Investe.
Aplica.
Investe na bolsa.
Às vezes ganha muito dinheiro.
Adrenalina.
Tem um pique, né?
Sim.
Então, acho que o ser humano precisa de um incentivo para alguma coisa, seja lá por... bolsa, que eu não sei
sim,
nada
sim,
disso,
sim.
não entendo nada, mas assim, ou por, na arte, a gente tem na arte isso, uhum, né? Quando uhum. a gente realiza um trabalho. Uhum. E quando eu estava fazendo esses trabalhos, eu estou chamando de trabalho esses livros.
Edição, sim. É, não são livros, é uma edição.
E depois vi tudo pronto, me deu uma alegria enorme, porque foi claro. Um esforço, eu sem saber onde claro. Ir, procurar coisa.
Que é, e ficam a saber os nossos ouvintes que essas edições vão estar cá, ainda temos algumas para dar, mas vão esgotar rapidamente.
Então, assim,
são feitas à mão pela Shirley, são lindos.
E eu acho que isso dá uma realização, né?
Uhum,
são
claro.
Pequenas coisas, né? Na verdade, a gente não precisa de muito, né?
Não.
Para ter uma realização.
Mas o acumular de pequenas é muito, não é?
É.
O acumular de várias pequenas, de repente, torna a coisa grande.
Eu acho que eu sou uma pessoa muito, com muita sorte. E sou muito grata por tudo, né? De ter feito muitas coisas. Exposições incríveis, né? Ter feito muitos amigos, muita coisa na minha vida. Né?
Mas também és muito generosa e também eu acho que tens o que mereces. Tu semeaste e agora colhes. E tens muito carinho à tua volta.
Eu nem sei se eu tenho tanto, mas eu acho que...
Tens muito carinho à tua volta, sentes isso.
Mas a vida... Foi generosa comigo, assim.
Que bom ouvir isso.
Não fiquei parada esperando nada, né? Mas é isso, né? Eu fui atrás, corri atrás, isso. Mas eu...
Que bom sentir isso, sim.
Então, estar aqui, conversando com você, feito essa exposição,
é mais um desses momentos bons.
Muito bom.
Eu sinto mesmo.
Foi muito bom, gostei muito de fazer, gostei de te conhecer mais de perto.
Achavas que eu não era tão divertida?
É verdade.
Foi preciso jantares comigo em Lisboa. Então, São Paulo não mostrou o meu verdadeiro eu.
Foi São Paulo, porque eu acho que você estava fazendo muitas coisas.
Eu acho que era isso. Aqui estou em casa, estava descontraída. Sim, mas eu sinto mesmo e acho que nós também aqui... Também é interessante passar isso às pessoas que, mesmo quem programa, não é? Eu acho que partilham um bocadinho dessa vossa alegria e do prazer de repente ver um projeto concretizado que acompanhou durante, às vezes, anos, não é? Eu sinto uma gratidão enorme por tudo o que tenho vivido aqui ao longo de tantos anos, já são 19, e lá está, feito tantos momentos aparentemente pequeninos, mas tão grandiosos e que todos juntos são uma coisa gigante.
Gigante,
tão bom.
Enriquece, né?
Sim, muito.
Porque cada um é um, né? No mundo, né?
Todos diferentes.
Todos diferentes. E é bom conhecer, às vezes a gente conhece a pessoa mais distante,
mais próximo. E depois a conversa aqui, o podcast, é um momento muito interessante em que paramos, falamos. E as pessoas mostram às vezes mais ainda. E eu acho que, sobretudo, para quem pode ouvir, é um privilégio. É um privilégio poder ouvir o artista e poder ouvir não só o artista, sei lá, o técnico, tantas pessoas por aqui passam, o curador, o diretor da instituição. E perceber um bocadinho como as pessoas pensam, mas desta maneira informal.
Eu acho isso muito legal. Eu te falei que eu vou caminhar na praia. E fico ouvindo o podcast. Às vezes, tem pessoas que falam muito rápido, eu não compreendo quase nada, mas eu repito, né? Porque é isso...
Sim, o português que fala rápido.
Português que fala rápido. Mas é a mesma coisa de um brasileiro que fala muito rápido.
É verdade, também é difícil para nós.
É difícil. Mas eu acho que... É rico isso que você está fazendo. Eu tinha lá, quando eu dava aula em Uberlândia, em Minas Gerais, eu tinha um projeto que chamava Fala do Artista, que eu convidava o artista para falar. E eu criei um museu lá em Uberlândia e tal, e que é uma cidade, hoje uma cidade grande de 1 milhão de pessoas, mas na época era 800.
Isto no Brasil é tudo. Não, é uma cidade, eu queria um milhão de pessoas.
Então, era uma cidade e que não tinha museu de arte, sim, nem nada. Então, eu criei um museu de arte lá e eu convidava um artista para ele falar, para ele fazer uma exposição e dar um curso. Eram três coisas. E eu achava que era importante registrar a fala do artista, né? Então, eu acho isso que você está fazendo aqui maravilhoso. Pois, tá, porque ficar. Isso registra. Sim. Isso vai para qualquer lugar.
Vai para qualquer lugar. É acessível. Temos uma questão, que é a língua.
É.
Não é? Porque isso eu sinto. Nós temos um público estrangeiro já muito forte e que não consegue acompanhar o podcast. Mas acho que eu estou mais à vontade a falar na minha língua materna. Estamos em Portugal, é um podcast lusófono, pronto, temos que assumir.
É, mas tem acesso na África, no Brasil.
Paulo Lopes, tudo que falo português.
É, então, isso é incrível.
Já é, né? já é um grande público.
Eu acho que isso é... E também registrar.
Sim.
Sabe o que eu penso? Essa coisa que um pouco a Maria da Graça tinha isso do livro, né?
E ela também fazia conversas que gravava.
Ah, é? Isso eu não sabia.
E um dos programas era feito pelo Manuel Costa Cabral.
Oh.
Houve vários programas e ela fazia questão sempre de gravar.
Olha,
está
não sabia.
Tudo gravado e tu chegas a muitas conversas através do site.
Olha que incrível.
Se fores ao site da Fundação, estão as conversas todas lá arquivadas.
Ah, eu acho isso lindo.
E recuso até os anos 2000, início.
Olha, isso. Portanto, é muito bom.
Ela tinha essa consciência.
É, eu também.
Deixar, tinha. Não é? Deixar, é aquilo que dizíamos, as coisas assim não são tão efêmeras.
É.
Porque na arte, não é? Uma exposição acaba por ser efêmera se não houver um registro.
Sim.
Acontece, acabou.
Não, eu fazia isso, sabe, que é, como no Brasil nós vivemos a ditadura por muitos anos, ter acesso às coisas era muito difícil.
Uhum.
Né? Livro
era
tinha
que da bocado,
Europa,
claro.
Né? Da Europa, mas nem os Estados Unidos a gente tinha muito trânsito. Mas
por acaso,
é incrível. E assim, e também o Brasil, porque é um país que fala português, porque em volta só falam
espanhol.
Então, assim, a gente tinha pouco acesso. E eu achei que, assim, ter ido para os Estados Unidos me abriu tanto essa coisa deles terem tudo.
Que e passaste a ficar viciada.
Fiquei viciada de fazer registros, sabe?
Sim.
E eu contei isso para a Maria da Graça, porque eu falei com ela, eu
tiveste acho sorte
lindo você fazer isso, de ter uma publicação. Ela tinha até me prometido uma publicação.
Sim.
Mas ficou, mas sim, eu vou fazer de qualquer maneira. Mas assim, porque ela tinha esse
sim, tinha essa missão, quase.
Missão, quase.
Porque,
né?
Não fazia só das dela, ela apoiava
muitos artistas. Muitas. Eu achei isso
é
incrível.
Lindo, mas é das pessoas mais incríveis que nós tivemos.
É.
Não há dúvida nenhuma. Acho que pouca gente lhe chega aos calcanhares.
É. Mas o que você está fazendo aqui também, eu acho que é muito legal, porque você tem a Angola, você tem Moçambique, você pode alcançar o Brasil que está... Eu sempre tenho falado para as pessoas, eu acho incrível.
Obrigada, Shirley.
Muito
Olha,
lindo.
Obrigada por este momento, foi muito bom.
Ai,
divagámos
obrigada,
um bocadinho, mas é mesmo assim, os nossos podcasts, nós viajamos.
Ah, mas é bom, é um
conversa, bom viajar, né? É isso mesmo. Obrigada, Shirley.
Obrigada. Obrigada eu.